Você está ouvindo o Nightedcast, o podcast do Portal Notícias Anime Night.
E deixar você com se informar?
Unindo diversão e informação em um único lugar.
Aqui é o Alf e eu peguei os melhores animes da temporada.
Aqui é o Márcio e eu sou o parceiro de ciência da Raíssa.
Aqui é a Raíssa e a história só vai lembrar de um de nós dois. Outra vez, novamente.
Eu não fui em lugar nenhum.
Alguém de novo.
E aqui hoje, presente nos estúdios Shinigamis Poderosos, está aqui o Alf.
Welcome back.
E também, do outro lado, mais abafado e distante, com o microfone pior, temos o Márcio.
Sou belo.
Como é que é o lance da corujinha? Pum, brrr, pum.
Isso é coruja ou na... pombo?
Pelo que tava na pauta é fuz.
Fudeu, então. E também eu estou aqui. Sim, vossa desgracença desce.
Ah, vai.
E no mais, pessoas, no episódio de hoje, iremos falar sobre os animes da temporada de outono de 2011. Mais uma temporada. Estamos aqui de novo.
Tô enjoando,
agora com as folhas caindo, as maple trees.
Uma particularidade deste episódio é que, excepcionalmente, não teremos todos os animes como nós tivemos na última. Por quê? Porque os meus podcasters me abandonaram de novo!
Sim!
Pessoas inteligentes fogem do DS.
Tu tá se autodeclarando burro e colocando a gente no saco, hein, gente?
Exato. É tipo homem bomba.
Enfim,
assim.
Otakus, após toda essa enrolação e papo, whatever. E agora eu irei oficialmente abrir o nosso preview de animes no Nightedcast, né? Animes da temporada de outono, falando do primeiro sucesso da temporada que agora vem em sua segunda temporada. Isto mesmo, agora irei falar de Bakuman, segunda temporada, dos estúdios JC Staff, de acordo com o falecido senhor Chicão Jesus Cristo Staff,
Não vou fazer piada da Beyoncé de novo.
É, né?
do diretor Kenichi Kazai e Noriaka canal NHK. Pra quem não conhece ainda Bakuman, eu acredito que tem pessoas que não conhecem, né, Márcio?
Eu já ouvi falar.
Não, já não conheço.
Bakuman, ele conta a história de um jovem de 14 anos, Mashiro Moritaka, né, que um belo dia ele deixa o seu caderninho, esquece seu caderninho lá na escola, onde tem um desenho da menina que ele gosta, a Tsukimiro.
Aqui ele desenha morre?
Não, não, não. embora seja do mesmo desenhista, esse caderno dele não mata. Mesmo mangaká. Gostei da piada, foi inteligente. Ele não é tão burro assim, igual vocês falam, tá vendo?
Se eu fosse o autor, eu trolava, eu fazia um caderno de capa preta.
É, estereótipo, né? Enfim, tipo, só que seria ao contrário, né? Seria o Death Note de Bakuman, você teria que desenhar a pessoa e não escrever o nome dela pra matar.
Nossa, esse é doido. Aí se você desenhar alguma coisa meio estranha, você mata uma pessoa parecida.
Eu vi o Devil Note, você escreve o nome
não,
da pessoa.
Não. Isso aí ia fuder, cara. Isso aí ia fuder tudo. Porque daí eles iam matar todos os personagens da Kyoto Animation, cara. Se os caras desenhassem a Haruhi, matava metade do Kyo, cara.
Você desenha o Seiya, mata toda a horda do Masami Kurumada também.
É, cara, não.
Ia ser genocídio, massa.
Esse Death Note aí não ia dar certo, cara. Mas enfim. É. Daí, vendo aqueles desenhos, né, o Takagi sempre teve vontade lá, tal, de escrever, né, mangás, etc. E aí ele chama, convida o Mashiro pra fazer um mangá com ele. E o Mashiro fica, ai, não quero, vai doer. Até que ele resolve ceder, né, pro Takagi. Né? Então aí passa a primeira temporada, a gente vê que eles vão ralar pra poder fazer lá os names, tudo bonitinho, desenhando o mangá. E nessa primeira temporada eles vão ganhar experiência para chegarmos agora no plot dessa segunda temporada ainda mais poderosa. Né? Nessa segunda temporada eles estão de volta pra continuar talvez uma das histórias mais esperadas da Jump em anime. E, cara, assistindo o anime assim, tecnicamente não mudou. Né, tecnicamente continua bom, eu já havia falado no outro podcast que o Bakuman foi muito bom, obrigado, e tecnicamente ele tá bem. A mesma equipe que trabalhou na primeira temporada é exatamente ela que tá trabalhando nessa segunda, então a gente não precisava de esperar coisa muito diferente. Né. Começando o anime, né, começando aí o primeiro episódio da nossa segunda temporada, a gente se depara com uma abertura um tanto quanto diferente. Só daí a gente percebe que é a abertura de Trap. Trap, pra quem não sabe, é um dos mangás que os nossos heróis estavam criando, né? E que nessa temporada ele já começa a ser serializado pela Shonen Jump. Olha aí que bonito. Olha. E essa abertura que a gente vê nada mais é do que o Mashiro sonhando com a abertura do anime do Trap. Então, beleza. Conseguiram finalmente a serialização, só que daí vem uma notícia. O editor-chefe deles não vai poder mais continuar com eles. Porque, né, o Sr. Hattori, ele vai precisar de dar uma mão na obra de um autor pouco conhecido.
De um mangá
chamado... De um mangá chamado One Piece do Eiichiro Oda.
Ninguém lê, ninguém sabe quem é o cara.
Eu dou moral.
Então, o Trap é uma merda perto do One Piece, né? E por isso o Takai... cara, eu já tô vendo o futuro dessas séries de Bakuman. Todas elas vão ser feitas em mangá de verdade. Então, vão fazer, escrever, fazer especiais disso, ovas, alguma coisa, eu tenho certeza.
Já teve um, mas não foi dos personagens principais, foi do. Daquele personagem que eu acho que não apareceu ainda no anime. O cara que não gosta de trabalhar, aquele, sabe?
tô ligado. Então, cara. Não, já apareceu no anime.
O cara que não gosta de trabalhar, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o seu Madruga.
Então, enfim, o editor, né, o Hattori, ele não vai ter tempo pra cuidar do Trap, e daí ele passa esse bastão.
Só aproveitando, Raíssa, sabe quem seria o seu Madruga?
Quem?
O Kaiji entrando no barco pra tentar salvar a dívida de 14 meses de aluguel com a máfia.
Por favor, Grilinho. Por gentileza, Grilinhos.
Vocês não assistiram,
Por gentileza, Grilinhos.
Alguém vai rir.
Então, enfim, ele apresenta pra gente um gordinho simpático, novo, e que cria uma série de dúvidas na cabeça dos heróis, porque o gordinho é muito passivo, né?
Você não pode falar isso, cara, no mesmo cast que eu vou falar de um yaoi.
Quer falar de um yaoi?
Então, dessa
e um pequeno detalhe que esse editor, ele é novato, certo? E ele pretende ganhar experiência junto com os moleques. Só aí os moleques já ficam de cagaço.
Como é que é? Ele é passivo, quer ganhar experiência, o que mais?
É, e mandaram um novato, cara, né? Tipo, mandaram estagiário. E esses e outros, né, questionamentos vão surgir durante na cabeça desses moleques. E aí, como que fica essa porra toda? Será que a gente vai conseguir obter uma pontuação legal nos questionários? Será que o povo vai gostar? Porque na Shonen Jump o processo é simples. Show me the money. Se você não vender, meu filho, se o pessoal não gostar, te dropa mesmo, sem pensar. O mercado é assim, né? Não haverá piedade.
Essas crianças são muito novas pra passar por esse tipo de estresse.
Eles vão envelhecer ao longo
do dó, o dó.
Japonês é assim mesmo, meu filho. O bicho já nasce pressionado. Tem que fazer vestibular pra entrar no pré. Então, cara, o que eu vejo é que o mesmo acontecia com Death Note, cara. A gente vê que eles conseguem manter a narrativa, né? Do Obá. Consegue prender as pessoas, né? Porque, tipo, ele tem aquela coisa de cada episódio que você vê, você quer assistir o próximo. E isso poucos conseguem fazer, entende? Então tem um seleto grupo aí hoje na indústria que consegue fazer isso. Vide Clamp, entre outros. E no mais é isso. Eu vou dar a minha nota foderosa. Alguém quer chutar? Não, né? Porque já tem lá no preview. Então, vou dar 4 almas de 5 almas para Bakuman segunda temporada, apostando que essa história irá render.
Guilty Crown! Guilty Crown, eu acho que é o melhor anime da temporada. Yeah.
Por quê? Por quê? Por quê, rapaz?
Ah, calma, vamos chegar lá. Guilty Crown, então, é uma obra original do estúdio Production ID, dirigida pelo Araki Tetsuro, e que está sendo exibida na Fuji TV, no bloco Noitami, né? É um bloco que tem passado animes bem legais, assim, pelo menos pro meu gosto nas últimas temporadas. E por que eu digo que esse é o melhor anime da temporada? Primeira parte visual, assim, ele é bem bonito, tem tanto em cenário quanto personagens, mechas, edifícios, tudo bem bonito. Uma CG muito bem casada junto com a animação tradicional, entre aspas, né? Quesitos personagens, nada demais, assim. Nada de inovador no character design, mas um character design bonito ainda assim, funciona bem. Uma paleta de cores com bastante contraste, e uma paleta tanto a clara quanto a mais escura, com cenas mais claras e cenas mais escuras bem bonitas, bem fortes. Além disso, também na parte técnica, parte de áudio, que eu até não sou tão ligado nisso, mas nesse anime especificamente me chamou a atenção.
Exatamente, Alf! Você é bem ligado à parte de áudio. Olha, você é completamente desligado dela, que a gente raramente escuta, enfim.
Né? agora as pessoas que foram beber água deveriam rir.
Foi convincente?
Quase.
Ai, 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 ai.
Então, na parte de áudio, ele tem uma trilha sonora que realmente chama atenção, assim. Ela é...
Por quê?
Porque ela te deixa apreensivo nos momentos de suspense, ela te deixa... ela é leve nos momentos leves do anime, ela é muito empolgante nas cenas de ação, então...
Ah, ela tipo... É um catalisador, assim. Ela upa qualquer coisa que você já esteja...
Isso.
Tendencioso, assim.
Isso, basicamente isso. Ela
funciona,
melhorando, que já é muito bom na parte visual, assim. Interessante. É interessante também, mesmo nas backgrounds, musics, tem muita música cantada, assim, pelo que deu pra ver. Acho que tem nesse primeiro episódio que eu vi umas 3 músicas cantadas, de fundo, que não é muito comum. Indo então um pouco mais pra parte da história. A história desse anime também chamou muita atenção, assim. Tem bastante mistério, tem plot twists interessantes. E é basicamente o seguinte: ela se passa num futuro que não chega a ser pós-apocalíptico, mas a gente vê que a gente tá num Japão que tá bastante, digamos,
judiado.
Não é destruído, mas seria judiado, algo nesse sentido.
Passou pela crise igual a Grécia, não pagou os aposentados, aí surgiu o anime.
Não, no caso, não é porque...
Tá igual umas minas que tem por aí, judiado pelo tempo. Tem umas minazinhas que são tão judiadas pelo tempo, eu fico assim, comovido.
O DS sempre fala de mulher.
Tem um assunto mais legal pra falar? Desculpa se
Economia internacional.
Eu gosto
mais de economia internacional do que de mulher.
Ok, faz você sentido.
Tem que se gostar mais, Raíssa.
Né?
Ah, é. Mas eu sou um caso a par. Porque...
A exceção que confirma a regra.
É.
E a Itália vai quebrar, Raíssa?
Com certeza. Tô vendendo umas ilhas aí.
Eu
quero ver
o
que a Itália vai vender.
Não vendeu o calcanhar da bota?
Por que nunca vai ter um anime na Itália pós... apocalíptica da crise econômica.
Retália.
Tem?
Viu?
A gente tem um mangá anti-era do Getúlio Vargas, né? Então já é algum... A gente tá na frente. Ai.
Uhul, tá lá.
Então, voltando a Guilty Crown, o estado atual do Japão não é devido à crise econômica, porque teve um tipo de epidemia viral que ainda não foi explicado direito nesse primeiro episódio.
Organizações Umbrella, cara. Eu sempre soube.
Provável. Aí foi uma grande epidemia viral que o próprio Japão não conseguiu lidar com ela sozinho. Né? Uma pá de gente lá.
Também se começar uma epidemia lá, tem tanta gente que...
O lado bom é que tá isolado, né? É uma ilha e tal.
Verdade. Qualquer coisa tá com uma bomba.
Dá pra gente
resolver.
Dá pra mandar uma bomba lá e resolver o problema, cara.
Então, já diziam os americanos.
Aí uma organização.
Eles diziam.
Uma organização ONU-like, assim, resolveu tomar conta, assim. Vocês não tiveram competência pra lidar com a epidemia, a gente assume, vocês vão passar a ser uma nação semi-independente.
Ou semi-dependente, né?
É, copo meio cheio ou meio vazio, né? Então, o Omashu, ele é um colegial fã dessa cantora, a Inori. E um belo dia ele tá indo mexer, aparentemente, um galpão abandonado. Que ele tem um PC dele lá, sei lá o que ele faz, não chega a explicar nesse primeiro episódio. Ele tá indo lá e quando vê, ele encontra essa cantora machucada lá, junto com um robozinho miniatura lá. Aí ele vai tentar conversar com ela e tal, e logo chega um exército das Nações Unidas, o nome que tem no anime, e diz que ela é uma criminosa e tal, que vai... eles precisam levar ela e tal. Eles batem nela um pouco, ela esconde o robozinho, ele se esconde, não quer interferir.
Onde ele cagado, esconde o robozinho?
Eles estão num galpão abandonado, ele escondeu atrás de uns caixotes ou uma pilar, alguma coisa assim.
Ah, tá.
Aí,
o que é que eles esconderam nela?
Nela nada. Ela escondeu...
É, falou, pegou ela e bateu nela e ela escondeu o robozinho.
É, não sei o que lá, escondeu no...
Não,
lá,
ela é. Escondeu o robozinho. Ela escondeu o robozinho. O robozinho estava carregando um artefato que ela roubou. Nossa, uma...
É o D2R2?
Ela é bem menor, assim, o tamanho de uma bola de basquete. Assim. Aí levam ela presa. E o Omachu fica com o robôzinho lá, cagado de medo. Daí o robô meio que... O robô se abre, assim, o robô não fala, mas ele abre o compartimento dele, mostra o negócio que ela deixou pra trás, o artefato. Mostra um mapinha onde ele tem que... Onde ela ia entregar aquilo. Aí ele pega o artefato e resolve, tá, não, vou compensar, né? Meu medo todo, pra compensar não ter ajudado ela, vou levar isso aqui pra esse lugar aí agora. Ele leva o negócio, chega num outro, na periferia lá, onde tá tudo mais detonado, assim. Periferia estilo Code Geass, assim. E daí lá ele vai ser assaltado por uma gangue e é salvo por um carinha de uma organização clandestina, que era o receptador do negócio.
Aí todo mundo morre, fim de história. É?
Não, aí chega as tropas da ONU de novo lá com um mecha, tanque, caralho, a 4 lá. Começa a disparar, explodir coisa. Daí a organização diz que vai dar cobertura pro guri e ele tem que fugir protegendo o artefato.
Se fosse no Brasil, essa história seria contada diferente. Eles iam chegar com aqueles caminhões de 1970, com os fuzis enferrujados e com soldados dando tétano.
É, daí a organização clandestina ia explodir eles.
Exato.
Uau.
Oi.
É, chegou a ver alguma semelhança com a Cross Frontier?
Eu não assisti a Cross Frontier.
Tava pensando nisso o tempo todo.
É, porque envolveu uma cantora, envolveu mechas. Eu lembrei.
Então.
Eu gostei muito de Macross. Se for nesse estilo, vai entrar na minha lista.
Verdade. Fica gastando a cota de intervenção com inutilidade, isso que dá.
Portas inutilidade, deixa essas aí, né? Enfim.
Vai, continua. Aí, Acabou?
Quase. No final do episódio. Aí ele consegue fugir com a cobertura da organização e vê que o trailer onde a cantora lá tava presa capotou lá no meio da batalha e ela tá fugindo. Só que ela saiu pela porta e deu de cara com o mecha do inimigo. Ele vai correndo pra salvar ela, assim, e tal. Ele chega, consegue salvar ela, só que no que ele puxa ela pra um lado, o artefato que ela tinha roubado, tava com ele, parece tipo uma pipeta de laboratório, alguma coisa assim. Aí o tiro do mecha bate no negócio, ele explode, eles são meio que, sei lá, eles vão meio que uma realidade alternativa, alguma coisa assim. Ele começa a ter umas visões malucas lá, com uns efeitos visuais muito bonitos.
Eu sei o que tinha essa pipeta.
Né? Essência de cogumelos. Aí, ela fica dá umas dicas pra ele lá nessa dimensão alternativa e diz...
Tá quase mais rápido a pessoa assistir o episódio, já.
Ela manda o cara usar ela pra pegar uma arma. Então. Aí ele mete a mão no meio do peito dela, desce, tá? Nos peitos.
Eu já ia falar assim, como assim usar ela? Aí
já melhorou. Até agora eu tava dormindo aqui com o plot desse anime, porque não apareceu nem peito, não apareceu nada interessante.
Isso também me traz várias coisas em mente.
Aí aparece a mensagem lá... A coroa do pecado tomou forma e ele tira, sei lá, meio que abre um buraco negro no peito dela, ele tira um monte de pedra que vira uma espada gigante. E...
Peraí, a coroa é a mulher?
Não.
A mulher é uma coroa, cara.
Não, a coroa do pecado.
A mulher é uma coroa.
É, pode ser uma mulher do pecado, cara. Coroa do pecado.
A coroa do pecado, velho.
Não, ela deve ter uns 20 anos ou menos até.
Cara, é tudo que aquela mulher lá brasileira que faz filme pornô velho é, cara. Rita Cadillac, a coroa do pecado, cara.
God damn. Tadinha da Inori.
Só Deus sabe o que vai acontecer se chegar metendo a mão nos peitos da Rita Cadillac.
Da coroa do pecado.
Você mete a mão no peito dela, você vai chegar no mundo alternativo que tem AIDS,
a coroa do pecado, as novinhas do pecado, é sempre assim, cara, as novinhas do pecado tá cheio.
Enfim, a coroa do pecado aparentemente era o artefato que ela roubou e a forma que a coroa do pecado tomou, provavelmente a espada que ele usou pra cortar os mechas ao meio, então. Uma música de empolgar.
Cara, uma coroa que tem espada, cara. É uma chimel.
Não, então, uma coroa que deixa o cara de espada na mão.
Né?
Então,
tá pior ainda, cara.
Enfim, pessoas, anime maravilhoso. Recomende, dê sua nota.
E aí, recomendadíssimo. Minha descrição foi uma bosta comparado ao anime. E minha nota é 4,8 pra ele.
Incompetente.
Não é de, 4,8?
Não é de meio, não?
Ok, não.
Tá.
Enfim, então tá, vamos para o próximo, que será mais sucinto, se Deus quiser.
Então, primeiro anime da noite vai ser o P-Brain.
Não, não, terceiro.
Né?
Meu primeiro anime.
Ah, revisora foi.
É, foi revisada. P-Brain Kamisama no Puzzle, o Kami no Puzzle, é do estúdio Sunrise, gênero aventura. Conta a história do Kaito, que é um garoto que adora jogos estilo puzzles, porque pra ele representa um desafio, ele gosta de desafios, uma pessoa muito competitiva.
Como você compete num puzzle? Quem resolve primeiro?
Não, é mais questão de, tipo assim, os amiguinhos dele, da escola, eles, tipo, falam, ah, olha esse Sudoku daqui, ninguém conseguiu resolver ele, aí ele pega assim, ah, resolvi.
É, não é quem resolve primeiro, é quem é que consegue resolver.
Ele não tem uma relíquia que ele grita, muda de personalidade e resolve o puzzle pra ele, não, né?
Pois é, pior que tem.
Ups.
Ai,
ops, o AB!
Yu-Gi-Oh! É uma coisa bem Yu-Gi-Oh! Porque ele acaba.
Não citei Yu-Gi-Oh!
Pois é, eu citei. Então, o que acontece é que ele se envolve com um puzzle que foi dado pra ele, que foi dito pra ele que não tinha solução, e ele se sente desafiado, e ele vai tentar solucionar esse puzzle. E na medida que ele vai fazendo isso...
Mas se as pessoas isoladamente resolvem coisas que não foi resolvida ainda, como você compara quem é melhor ou não?
É porque, na verdade...
É que assim, eu confesso, eu sei do que você tá falando, e tipo, eu vi que quem não consegue morre. Então, na verdade, se ele conseguiu, já não tem competidor, porque se ninguém resolveu, quem tentou né? Tá morto, né?
Exato.
Então, ele ganhou pro WO se é a última tentativa.
É tipo assim, né? É tipo assim, esses puzzles, eles são feitos por uma sociedade que chama POG.
Pela Gleidos, ha.
Pela Gleidos. Não quero falar dessa mulher que ela só me zoa.
Não. Sorry.
Oh.
The cake is a lie.
Então, a PGO é um... Esse povo aí, eles são pessoas que ficam criando enigmas porque eles consideram os guardiões do que é tipo o segredo sagrado que tem a ver com antiguidade, que os deuses haveriam dado esses mistérios para os homens, e etc, etc. E aí...
Eles criam puzzles pra quê?
Eles criam puzzles pra proteger esse mistério.
Quem resolver tipo assim, todos os puzzles
é um
ganha esse poder misterioso.
Resolver um mistério.
Mas se eles estão criando, se eles estão criando eternamente, a pessoa nunca vai resolver todos.
Exato, é essa a intenção deles.
É uma competição de velocidade. Se eles criam mais rápido, se o cara resolve mais rápido.
Só pra eles, entendeu? Eles não querem dividir com a humanidade o conhecimento. Bom, como eu tava falando, aí o...
Porra, eles não podem simplesmente falar. A gente não divide porque a gente não quer, a gente tem metralhadores e foda-se. Eles têm que dar a sensação que a pessoa pode chegar lá.
Isso se eles tivessem metralhadores.
É porque é bem cômico. O anime é bem cômico nesse sentido. Porque todo mundo é puzzle maniac. Tipo, todo mundo adora puzzle. Eles gastam uma fortuna fazendo os puzzles.
É porque quem não gostava, não conseguia. Aí morreu, entendeu?
Né? Quem não gostava nem tentava.
Seleção natural.
Maniacs!
Então, o Kaito, ele vai à medida disso, a partir disso, ele vai solucionando esses puzzles. E ele encontra também com
passarinho.
Outras pessoas que também gostam de resolver puzzles. E nisso eles vão brigando uns com os outros pra resolver os puzzles e chegar no puzzle divino.
E os puzzles são meio deles.
Puzzle.
Mas nunca vai chegar, porque quando ele estiver chegando, alguém vai estar criando mais.
É.
Depende se ele for mais rápido. Se ele resolver mais rápido do que o cara cria, ele chega. Se o cara criar mais rápido do que o cara
resolve. Eles têm uns negócios meio cheater, assim.
O cara pode ficar criando vários iguais, mudando quase nada, só pra ganhar tempo.
Né?
Eles podem estar estagiários fazendo isso.
Né?
O pai da história é que o Kaito não resolve todos os puzzles sozinho. Ele, nesse primeiro puzzle que ele resolve, ele recebe uma relíquia que dá o poder...
Fala assim, me conta uma coisa. Ele tem problema, ele tem... Por acaso ele tem problema com dupla personalidade?
Que relíquia é essa? Você assistiu o Baca do Testo? Aquele lápis, velho, ele joga assim... prá, solução 3D.
É, por acaso ele tem problemas com dupla personalidade, alguma coisa do
pois
gênero?
Pois é, quando ele ativa a relíquia, ele fica todo serião, assim, sabe?
Ah,
ele
tá zoando.
Sério?
Ele ganha três mechas loiras no cabelo.
Macho. Macho. Não, isso não.
Oi. Macho, oi. Por gentileza, a frase mais falada neste podcast agora para essas coincidências.
Não existem coincidências, apenas... o destino inexorável. Sei lá.
Certo. Agora, Alf, faça a versão correta e isso vai ser cortado.
Não existem coincidências, é apenas o inevitável.
Ah, tá.
Exatamente.
Não tinha nenhum inexorável, né?
Inexorável é do Full Metal, mano.
Ah, é. É que eu tô tão fanboy. Assim.
É que o Full Metal ficou com inveja da Clamp daí. Tentaram copiar e modificaram um pouquinho. Então, deram uma maquiagem.
Mas enfim.
Eles transmutaram, na verdade.
Tá, duelo de fanboys
minha
depois.
Minha crítica sobre o anime é a seguinte. Me decepcionou bastante porque quando eu li a premissa, eu falei assim, nossa, anime de puzzle, é legal, você presta atenção nos puzzles, não é só a história. Mas eles não concentram nada nos puzzles, eles aparecem de relance e só aparece o povo resolvendo eles. Tipo, eles nem explicam como que aconteceu.
Ia ser
é
legal
muito chato.
O cara pegar um puzzle e falar, né? Não vai resolver assim porque é impossível. Não, assim não dá certo. Porra, qual é a solução? Vamos sentar num método não arcaico?
Pois é, o cara simplesmente dá um grito assim, fica possuído pela tal da relíquia, vira um cara sério, aí ele tem a capacidade de usar 100% da massa cerebral dele e ele resolve o puzzle. Acabou.
É um método não ortodoxo.
Usa é um método não ortodoxo muito então. Sem graça.
Ele
mas
ganhou,
sabe
ele
que mais...
Ele ganhou um game shark pra que ele vai upar nível.
Justamente.
Cheater. O que me deixa com mais raiva no anime é a amiga de infância desse menino, que eu agora esqueci o nome, que ela não gosta de puzzles, mas ela vai pra tudo quanto é lugar que esse menino vai, arrisca a vida dela todas as vezes, ela e ninguém gostou, tá nem ela, aí ela, pra ela, a existência ela, dela, sabe? Ela é aquele
ela
personagem
tá
que tá lá só pra chorar.
Ela tá apaixonada.
Ah, velho, você de verdade, se eu tivesse apaixonada com um menino chato daquele... Eu iria perdendo as minhas esperanças a partir do momento que eu já fui ameaçada de morte 3 vezes por ele e ele nem sequer perguntou se tava tudo bem comigo, entendeu? Ele não tá nem aí pra menina lá, se ela vai morrer, se ela não vai morrer. Ah, então, a arte, há quem goste da arte, me lembrou um pouco Yu-Gi-Oh!
Tem mesmo alguém que goste da arte?
Tem gente que gosta desse tipo de arte. Eu não gosto, eu acho os traços muito fortes. Mas a animação em si não é das melhores.
O meu silêncio responde a respeito da arte.
Há quem goste.
Por favor, se manifestem.
Eu acho que já tá na hora de parar de falar disso e ir pro próximo.
Pois é. Então, a minha nota foi 2.5 pra esse anime. Não deu vontade de continuar vendo, apesar de que era um dos animes que eu tinha colocado como sendo possivelmente bom. Decepcionou. Sei. Acho que, assim como o Alf falou, uma das poucas coisas boas que eu vi nesse anime foi a trilha sonora, aquela coisa de, nos momentos de tensão, colocar a música que realmente te deixa envolvido, te deixa tenso. Mas tirando isso, não me chama atenção em nada.
Então, chinê.
Bom, eu vou começar falando do Bento, do estúdio David Production, seja lá quem seja o David, de um gênero ação comédia. E ele tá
Torico.
Que...
What the fuck?
Enfim.
Continua. Torico abalou a mente do rapaz.
Então, o título bem sugestivo, pra quem é otaku deve saber que o bento se refere ao lanche, à marmita, enfim, whatever. E só que esse anime me surpreendeu, por mais que as pessoas tenham falado que ele seria bobo, teria um tema sem noção e tal, eu achei legal que ele escolhe sim um objetivo randômico, só que ele é perseguido de uma forma muito, muito interessante, assim, me lembrou... um ideal meio clube da luta, assim. Eles pegam uma situação caótica e... ah, como eu vou dizer? Bom, vou começar a citar o anime mesmo. Quando o episódio começa, ele tá caído no chão e não lembra o que aconteceu. Ele só sabe que ele tá faminto.
Tá todo quebrado, sangrando.
Todo quebrado, sangrando, não sabe o que aconteceu. Ele esbarra com uma moça meio sádica, assim, gosta de ver gente se fudendo com várias faturas, com tesão por
cara. É, parece que saiu numa luta de Dragon Ball. Assim.
Sim, ele não. Geralmente, quando o cara não é Super Saiyajin, sai daquele jeito.
Né?
Aí, bem, beleza. Aí ele vai pra escola, até aí parece tudo normal. Você vê ele falando da vida dele, não tem nada de legal. Aí você fala, ah, bosta, mais um japonês falando de uma vida de japonês. Isso vai ser uma merda. Aí, representante de classe, tá tudo uma bosta. Aí, ele é pobre, tudo. Só que aí ele vai no mercado e ele tá lá olhando os lanches, né, o bentô dele. E o cara coloca uma etiqueta de metade do preço. E é aí que tudo se transforma, o anime ganha vida, começa aí, de verdade. Todo mundo é como se fosse um mundo paralelo, assim. A etiqueta surgiu, as pessoas se transformam nos verdadeiros lobos solitários, assim. Batalha pela vida, eles querem pagar metade do preço naquele lanche.
olha meu silêncio de desprezo pra esse plot.
Sim, o objetivo parece randômico. Só que...
pô, cara, luta pela comida, faz todo sentido.
A atitude é o objetivo mais nobre.
Ele apanha e ele tá lá assim no... o funcionário bota ele lá no lugar pra ele deitar tal, pra ele respirar. E ele fala, você pode comprar pelo preço inteiro se você quiser. Se você não aguenta...
senão tu vai acabar morrendo aqui.
É, tu vai acabar morrendo. Aí ele fala, mas são lanche e tal. Ah, não diga isso pra aqueles lobos lá fora. Aqueles que estão em busca do mesmo que você. E tem uma personagem, a tal da Bruxa de Gelo. Seria uma ninja, né, no caso. Porque ela desce a voadora geral e leva o lanche que ela quer. Não entendi qual é que é a dela, assim. Você tem uma garota suprema, mestre ninja. Você tem que citar que ela tem umas formas meio voluptuosas, né? As garotas do anime em geral, fora a sádica que tem tesão por ver ele sendo quebrado, destruído, com faturas expostas ou não, eu acho que ela gostaria que ele tivesse. As garotas são retratadas assim, sempre com aquelas belas pernas. Inclusive, quando ele tá apanhando, o que ele tenta ver é a calcinha da menina, né? No caso.
Quando ele tá quase desmaiando, assim, ele
embora, ele fica tentando. Ele desfoca do lanche. Aí o dia seguinte ele volta e ele já começa a mentalizar assim. Bom, ontem quando eu mostrei interesse no lanche pela metade do preço, todos se tornaram contra mim e tal. Então fica uma coisa assim meio... todos esperando pelo mesmo momento, aquele clima tenso. Só esperando o cara colocar a etiqueta do meio do preço. Aí dá a entender que o anime vai girar em torno disso, desse momento, sabe? É sempre um momento assim de tensão que... eu espero que cada episódio ele chegue com uma ideia nova na cabeça, entendeu? E eu sei que no final do primeiro episódio, a Bruxa de Gelo convida ele pro clube. E essa ideia me deu muito a relembrar o Clube da Luta. Muito, muito mesmo. Assim, atitude.
Deixa eu adivinhar o nome dela. Yuki!
Não sei, eu sei que ela era das pernas, assim, tal.
Só lembro das pernas.
Não lembro do nome,
tinha uma peituda violenta também que chegou, conseguiu pegar os lanches e tal, mas acho que é porque a outra já não ia comer todos mesmo, ela conseguiu pegar um.
Porra, é só eu que marco as mulheres por bunda aqui, você marca por peito, outro marca, porra. Eu não consigo lembrar do nome de muitas meninas, mas eu lembro.
Ter mais, vai ter mais personagem, eu também vou ficar lembrando o nome delas, não? Vamos padronizar logo.
geralmente eu lembro das nádegas das meninas, mas não lembro do nome delas. Mas vocês
não,
não citam os clichês?
É a Yuki. Nome genérico. Ó, no dicionário de nomes genéricos para personagens de gelo.
Ainda mais se ela é a bruxa.
Nos personagens
de gelo,
femininos, Yuki. É Yuki, geralmente.
Ainda mais que ela é a bruxa de gelo.
Exato. Toda personagem que é fria em algum aspecto é Yuki, o nome dela.
Ela parece a Rei Ayanami do Evangelion.
Não sei.
Bizome.
Essa aí é outra que eu não sei como é que não tem Yuki no nome dela.
Então, mas o anime me agradou, assim. Eu gostei da ideia. Eu fico pensando, que porra esse moleque vai fazer pra conseguir aquele lanche, sabe? Por que ele não come um dia assim, um dia não? Já que ele acaba morrendo vários dias e nunca compra mesmo, sabe?
É engraçado que quando ele é espancado, desmaiado, ele é obrigado a comprar uns palitinhos de peixe, assim, pra sobreviver um dia inteiro com aquilo, tá ligado?
Então, é interessante, é meio caótico.
É whatever! Márcio, sua nota para o anime das marmitas.
Olha, eu daria uma nota 3 porque me interessou muito, mas eu acho que não é todo mundo que vai se agradar igual eu, assim. E...
eu agradei!
Se agradou?
Sim.
Então, só uma minoria mesmo.
Somos a metade, já.
Realmente, não pode considerar. Você não pode considerar a opinião do Alpha e a opinião do povo. Você sabe como é que ele é, né?
Não diz que eu sou um cara chato, blá blá blá.
Então, é que eu achei. Não que seja original, mas eu achei trabalhado de uma forma diferente. Eu gostei das direções tomadas.
É legal ver alguma coisa fora do vida escolar.
É,
de...
assim, o personagem mesmo, ele saiu daquele jeito cuzão, assim, minha vida é um tédio, eu odeio tudo.
É, só pra constar, o nome dela não é Yuki.
Ah, vou participar de um clube de esporte, vou participar de um clube de leitura, vou participar do conselho estudante. Não, vou participar do clube de Bento.
Eu não vi o nariz dele sangrando quando ele pensou nas pernas, mas eu vi porque o nariz dele já tava quebrado também e eu não percebi.
Tava misturado com sangue que descia da testa, tá ligado?
Pode ser um artifício interessante.
PDC.
Sim, então a nota foi dada. Eu daria uma nota 3. É o que agora? 3 almas? 3. Almirian Seals?
3 almas.
Ah, tá. 3 pediotos.
3 almas gigantes estelares da montanha.
Pirioto.
3 mechas para esse anime.
Agora, 3 mechas.
Agora é meu.
Vai, desce, eu escolho você.
Estúdios sim, isso será substituído. Irei falar de Shiraya Furu, sob direção do mestre todo-poderoso supremo Morio Asaka, o mesmo diretor de Sakura Card Captors, entre outras obras, Clamp. Transmitido no canal NTV. Shiraya Furu é um mangá aí ilustrado por Yuki. Olha a Yuki aí, ó.
Até as ilustradoras são genéricas agora.
Exato.
O nome daquela personagem era Yaridzui Sen, viu? Não era Yuki, não.
Whatever, eu só vou lembrar das pernas dela.
É um mangá, né, serializado numa revistinha chamada Beloved, da Kodansha.
Beloved, a Raíssa vai trabalhar esse tema hoje.
O que torna a situação tanto quanto interessante, porque isso, apesar de ser um jogo oriental, corre um risco de vir pro Brasil, que a Kodansha tem uma parceria brutal com a JBC, mas enfim, né? Depois de passar por um ano complicado aí, o meu querido poderoso estúdio aparentemente esse ano. É, porque eu já nem preciso de cortar, já coloca a vinheta e pronto. Encerra a sua parceria com a Marvel. Aí entra outra vinheta.
Aleluia!
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Enfim.
Todos comemoram, né?
Exato, todos. Uau, felizes.
São os mangás do Dragon Ball na sua foto?
Cala a boca!
Foto?
Vai cortar o clima!
Vale.
Já que as séries, né? Já que as séries da gigante americana elas derrubaram o estúdio nessa chega nesse fim de ano essa obra pra tentar se redimir, né? Juntamente com Hunter, que irei falar no próximo episódio, possivelmente. Né? Shihaya Furu, como eu já disse, sob essa direção poderosa, conta a história de uma menina chamada Shihaya. Né? Uma menina alegre.
Ela é parente, extremamente... ela é parente do Jiraya?
Amigos, grilinhos, de novo, segunda aparição da noite.
O Márcio tá mestre.
Eu sou tipo Pinóquio, eles estão já virando a minha consciência.
Aí desce.
Pode falar, Márcio, que você tem a carta dos grilinhos no seu deck aí, né?
He's on fire.
É o deck de Fractal que eu domino, mas beleza.
A mina é extremamente falante. O que aconteceu é que na infância dela, um menino que mudou do interior e que é um antissocial e que os seus colegas abusam dele, porque isso é normal, abusar das pessoas que são antissociais.
É o bullying.
É, Raíssa?
Não gostei disso, não.
Né?
Eu sou antissocial e abusam de mim.
E por causa disso,
a Raíssa abusa de mim às vezes.
O garoto.
Você nasceu
por causa...
pra ser abusado, mano.
O gaúcho gostou. Por causa disso, o garoto, né, não acaba indo falando, não gostando de falar com ninguém. E isso é um fato que intriga, né? Porque, tipo, toda personagem dirigida pelo Morio Osaka, ela geralmente tem esse perfil, né? Então ela vai ficar intrigada com isso e vai querer saber por que o moleque é assim, né? Uma coisa meio Sakura Card Captors, né? Menina feliz, preocupada com as pessoas, etc, etc, etc. Enfim, numa bela manhã de sol, ela esperava o jornal, na qual a irmã dela iria aparecer lá, né, no jornal, porque participou de um concurso de Miss. No entanto, além dela pegar o jornal, ela vê que o menino que entrega o jornal é ex-colega dela, só que na hora ela nem percebe. Ela só vai descobrir na sala de aula, que é esse moleque. Né? Daí no final da aula ela sai, né, com esse moleque, tá chovendo, etc, até com um amigo de infância, vai e empurra eles na lama, né? Enfurecida, ela tenta defender o garoto e ela é empurrada também. Em retribuição, né, a ajuda, o moleque muito bondoso, ou muito sacana, resolve levar ela pra casa dele.
Não era tu, criancinha dessa.
Né? Ele leva a Shihaya para a casa dele pra ela trocar de roupa. Olha só,
né?
Que
bonito.
Lembrando que é um menino direito, tá no primário ainda.
É, eu no primário não era direito,
né?
Na verdade eu era porque eu jogava Pokémon. Então, chegando lá, né, ela pergunta pra ele.
Eu jogava Alex no primário.
Pois é. Mas ele não diz nada, né? Ele só diz pra ela que gosta de um jogo, que é um jogo esquisito, na minha opinião, de merda. É incomum pra gente aqui, né, no ocidente. E o nome do jogo se chama Karuta.
Sabe o que é mais bizarro nisso?
Incomum é levar ela pra casa e vir com esses papos.
Que isso é jogado de verdade, cara.
Essa proposição errada dele aí.
Mais,
que isso é jogado.
Mais bizarro do que ser jogado de verdade. Por mais que seja estranho pra gente, pra nós ocidentais, esse jogo veio de origem portuguesa.
Exato. É.
Ai, ai,
por isso
meus,
o nome, Karuta.
Ai, ai.
Já tô esperando coisa ruim já.
Os meus antepassados sempre fazendo merda, é incrível.
Né?
Oh, meu Deus.
Karuta é o japonês falando errado mesmo. É carta mesmo.
Ouvintes portugueses, sorry.
Tem uma portuguesa que mudou, minha opinião.
Não tenho nada a ver com isso.
É, então, como a gente sabe, aqui no Nightcast só tem dois portugueses. Ou é eu ou a Raíssa. Como eu não sou uma portuguesa.
Ou não.
Então vocês já sabem quem é.
Ou não.
Então vocês já sabem quem é.
Ué, quem disse que ele não conhece outras portuguesas?
Eu não falei que é do Nightcast, por exemplo.
Whatever. Chegando lá, então, né, ela vai jogar esse jogo com ele, ela vai tomar uma surra no jogo, porque ela descobre que o moleque é um power hiper motherfucker psicopata no jogo, assim como eu era com Pokémon, ou seja, eu tava pouco se fudendo pra menina.
Ele tem uma relíquia?
Não.
Não, 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 não.
Eu tô ficando desconfiado.
Não, não. Até então não aparece nenhuma
relíquia. Mas então, a primeira já, piada que você já... faz que não aparece grande.
O cara já ganhou moral comigo.
Eu também dou moral pra quem não precisa de relíquia pra ganhar.
Então, o plot é mais ou menos esse. Ela vai virar amiguinha do menino e vai jogar o jogo com ele. E vai ter altas aventuras e confusões, blá, blá, blá. Então. Time to be back. Tecnicamente falando, esse anime, como eu já disse, é um primor. Amém, Jesus. A poderosa Madhouse nos trouxe mais uma obra dirigida pelo mestre Mori Osaka. Uma edição de áudio e efeitos especiais super fina, cara. Rica, mas rica em detalhe, cara. Você escuta a gotinha da chuva com o barulho do pé do menino andando na água, fazendo barulho de pé na água.
Aí sim,
só pra vocês entenderem o nível, pra vocês entenderem o nível do áudio. É aliada, né, aí é uma fotografia maravilhosa, que a Madhouse já não mostra há algum tempo pra mim, a desgracença. E... aquela fotografia bem Sakura Card Captors, característica do diretor, né? É, planos de câmeras aí com enquadramentos power, hiper, mega complexo. E o uso de super exposição ao dia, se não o melhor uso de imagem super exposta ao dia do que a gente tem aí na indústria anime. Coisa que o Fate precisava e deu até uma melhorada nessa temporada. É também, né? Dirigida aí. É, a trilha sonora também tá nos padrões Madhouse, que é acima da média da maioria das trilhas. E eu gostei também dos backgrounds, né? Que são tanto quanto realista. Character design seguindo o padrão que a Clamp trouxe aí, né? Que é o pessoal magrelo. E no mais, eu acho assim, que agora falando a caráter de roteiro, o roteiro tem um plot para que pode dar certo, né? Que pode ser forte. Esse anime tem um potencial para ser um dos melhores da temporada.
Ah, não tem mecha? É. Não vai rolar.
Não tem mecha e não tem história de colegial, não rola.
Não tem uma coroa, cheia de pecados pra te mostrar, então.
Exato.
Nem relíquias.
Então, mas é, cara, eu acho que vai ser assim, ó, uma história de amor aliada a sonhos e a um objetivo secundário que é ser o Master Power Motherfucker no jogo. Eu acho que essa é uma fórmula que vem sendo usada nos animes há muito tempo e o Morio já se mostrou duas vezes capaz de conduzir esse tipo de forma primorosa. Então eu acho assim que, pra mim, esse vai ser assim, ó, top 5, entre os 5 melhores da temporada, top 3 da temporada, eu não vou falar 5 não. Certo?
Concordo.
A minha nota pra esse anime no portal foi 4 e aqui eu vou colocar em 4,3. Yeah. Maior nota que eu já dei em preview até hoje.
Oh.
Melhor que o Blood C++?
Aqui a gente tem um diretor, aqui, que é o diretor de Sakura Card Captors, que o homem não aparece tanto assim.
É, Marius, piadinha o nerd. Das... Blood C++, reprogramando a franquia.
Espero que a gente e milhares de ouvintes agora entenderam que otaku
sabe geralmente como é otaku. Saca.
É inteligente.
É. Enfim, é isso aí. Próximo.
Meu segundo agora vai ser o Mob Suits Gundam Age. Gundam Age é um anime original do Studio Sunrise, dirigido pelo Yamaguchi Susumu, e que está sendo exibido nos canais TBS e MBS. Achei bem difícil assistir esse anime, assim, foi bem chato pra mim, mas é porque dessa vez o Frankie Gundam tomou um rumo de ser direcionado pra um público mais infantil, com a base etária, assim, de um mangá shonen, por exemplo. Então ele ficou bem boring pra mim, ele perdeu as questões políticas do roteiro, motivações de guerra, aparentemente não vai ter nada disso nessa temporada. O design de todos os personagens tá menorzinho, assim, são todos mais novinhos, tipo, 12 anos, 11 anos, eu acho. E até os mechas, eles parecem ter uma proporção mais parecida com essa idade, assim, são mais, sei lá, cabeçudos.
Gundam for Kids!
Basicamente.
Sem passar pela mão da For Kids.
Pelo que eu conheço de Gundam, aquilo não pode ir na mão de criança, cara.
É, o que eu tô dizendo, essa temporada vai ter uma pegada diferente, vai ser mais puxado pra esse público infantil mesmo, pré-adolescente, assim.
Versão do Nintendo.
É, acho que é
possível. Giovanna, pré-adolescente é Giovanna, falou Giovanna, não?
A princípio pode até arrecadar uns novos fãs, assim, e tal, pessoal mais novo, porque parece um anime mais fácil, assim, de pessoal pegar gosto e tal. É bem animadinho, mas tem, sabe, uma paleta de cores muito estourada, às vezes. Animação...
Fate Stay Night.
É, também. E, sei lá, acho que não tem muito o que falar mais de quesitos técnicos. A história dele tá num futuro onde a humanidade tá vivendo em colônias espaciais, como todo gangue, não acho?
Até o Comandante Shepard chega lá.
Né? Aí numa dessas colônias espaciais, que são as naves gigantes, mora o nosso protagonista, o Furito. Escreve Fleet. E daí ele tá morando lá com a mãe dele e tal, vem os inimigos desconhecidos, Unknown Enemy, destroem tudo.
Enemy?
Não, Enemy.
Você falou que o anime sofreu um downgrade de idade, assim, tipo, o destino da humanidade tá na mão das crianças?
Aham.
Fudeu.
É, sei lá, Alpha, escolha 5 jovens com garra.
Por acaso são os digi escolhidos?
É, isso que eu ia falar, uma criança com coragem, uma criança com sabedoria, uma criança com coração bom... E eles se juntam e chamam o Capitão Planeta.
Né? Enfim, a mãe dele antes de morrer passa pra ele os projetos do Gundam. E daí ele vai morar em outra colônia e fica desenvolvendo o Gundam e tal. Porque ele é aparentemente um super prodígio que vai montar um Gundam. E apesar disso, ele ainda tem que ir pra escola, tomar bronca de professor.
Cara, não adianta ser um prodígio, ele não vai ter uma...
Aí, quando ele tá terminando o Gundam, convenientemente, no último dia de testes do Gundam, chegam de novo os Unknown Enemy e começam a destruir tudo, ninguém sabe de onde eles vêm, o que eles querem, pra onde eles vão. E daí, a única esperança de salvar a humanidade é o Gundam. E é isso aí, basicamente. Eu não curti muito, mas, como eu disse... Eu já tô longe de ser o público desse anime, ele pode não ser tão ruim pra quem esteja mais dentro da faixa etária, assim.
Então... Ah, quando era criança eu não gostava de crianças salvando o mundo também, não.
É, sei lá, eu... Pô, no meu preview...
Eu gosto de Avatar. Todos são crianças.
Criança tinha que ter um papel troll mode, assim. Criança tinha que avacalhar mesmo, não salvar o mundo.
No meu preview escrito eu escrevi assim, tipo, ele não seria um dos meus favoritos nem se eu tivesse 10 anos de idade, tá ligado? Mas, sei lá, se eu tivesse essa idade eu com certeza assistiria, tá ligado? E a minha nota, assim, tentando tirar essa chatice que ele me causou, eu dei pra ele uma nota...
Sua nota poderosa para o anime, senhor Alf.
Se tu tiver menos de 12 anos, 3 almas pra ele, e era isso. Não recomendado pra maiores de 14 anos.
Me arrependi de dar só 3 almas pro Bento, se você ganhou 3 almas também.
É aquela coisa, tem que ver qual é o público dele, tá ligado? Tipo, definitivamente não sou o público, mas, tipo, eu...
Bacana.
Eu consegui enxergar a qualidade nele, sabe? Só que pra mim é chato.
Nice. Então, vamos lá. Vou falar agora do Sekai Ichi Hatsukoi, segunda temporada.
Pois é.
Pra quem não viu a primeira, Né?
Verdade.
Eu tô lendo aqui, Raíssa, que a segunda temporada é mais hot que a primeira. Que porra é essa?
Bem, então, eu tava falando em preconceito, porque se trata de um yaoi, ou melhor dizendo, é um shonen ai. Pra quem gosta do gênero sabe do que eu tô falando, com uma pitadinha assim de uma coisa mais hot. Não chega, eu não considero nenhum lemon.
Ele não chega a usar cuecão de couro?
Meu Deus.
Não. Nem perto.
Poupe-nos dos seus fetiches, Marcio.
Mano!
Você tinha superado o preconceito, Al.
Mas não quer dizer que eu goste de ouvir os teus fetiches.
Mano, um gaúcho te zoar porque você é viado é sacanagem.
Não sou viado.
Gente, libertar dos preconceitos.
Eu cheguei ao ponto de ver shoujo.
Será que eu vou ter que tocar aí o Survive pra você dançar de novo, Márcio?
Gente, não. Yaoi é muito bom, eu adoro.
Eu sou o único homem aqui que não é nem gaúcho nem design.
Ainda assim consegue ser o mais velho.
Verdade.
Viu? É por isso que vocês têm que se liberar dos seus preconceitos. Não quer dizer nada. Enfim. Sekaichi Hatsukoi pode ser traduzido como o primeiro amor do mundo.
Dois,
porque é a sequência.
O primeiro de novo.
E ele foi escrito por Miyamako Fujisaki como mangá e foi aí adaptado para a primeira temporada. Foi em 2007. Não, foi em 2011. Não. 2010.
Algo entre 2000 e 2013, por aí.
Antes do futuro apocalíptico, vai.
E depois de ter inventado a TV.
Eu não lembro de quando foi a primeira temporada. Então, enfim. Vai continuar a história do Hitsu Onodera, que é o principal. Ele trabalhava com o pai dele numa editora. Mas ele queria independência, queria crescer profissionalmente, por isso ele larga o emprego que está dentro da zona de conforto dele e vai procurar um emprego em outro lugar. E aí ele acaba parando numa editora de mangás. E ele acaba no departamento de mangás shoujos. E ele é um garoto num departamento de mangás shoujos que por acaso tem vários outros garotos. Trabalhando lá.
Ele é um garoto especial.
Não, ele não é especial, porque nesse anime todo mundo é viado. Mas enfim, é um mal desse gênero.
O preconceito aí, por que é um mal?
Porque é racismo, vários. E o que acontece é que muitas vezes eu vejo que parece que justamente por a temática ser homossexual, todo mundo no anime tem que ser homossexual. Não é. Não tem que ser assim. Me enche o saco.
Isso aí é deslocado, né?
Enfim.
Isso aí é o fanservice desse meu.
Na primeira temporada, é ele se adaptando. Ele conhece lá um dos rapazes que trabalha com ele, que é o Masamune. Que ele se envolve romanticamente com ele. Eles acabam terminando e ele tem que continuar trabalhando lá, vendo todo dia o cara que eles tiveram um caso e ainda lidar com os estresses de cumprir prazo, entrar em contrato com a gráfica, etc, etc, etc. E ainda por cima ele começa a suspeitar que ele tá vendo outra pessoa, vai ficando com ciúmes, ele fala, não posso ficar com ciúmes de uma pessoa que eu nem tô tendo relacionamento com ela. No fim, ele descobre que, na verdade, Masamune ainda tem sentimentos por ele. E nisso começa a história a se desenvolver na segunda temporada. A minha crítica a esse anime é o seguinte. A primeira coisa, esse o que é muito chato. Eu detesto o Hitsu, ele é um saco. Eu não gosto muito desse tipo de história. Para quem gosta do gênero, vai lembrar bastante de um joke romântica, que é o que chatinho, irritante, e aquele seme que é genérico, não é sedutor, é muito calado, não chega a você olhar e falar assim, esse cara tem pegada, esse cara tem a manha, como por exemplo é um Yuki do Gravitation, é um semi-genérico. Isso me irrita bastante quando eu estou assistindo um anime do gênero. Uma das coisas que eu achei interessante no anime é que mudou um pouco a história daquela coisa de ser sempre assim. 90% dos yaois que viraram anime são: conheci um cara, estou naquela coisa de, mas ele é um cara, será que eu vou me relacionar com ele? O que, que ele vai achar de mim? O que, que as pessoas em volta de mim vão achar? Esse, como já tá na segunda temporada, ele já tá entrando com a ideia de negação. Tipo assim, ah, ele não gosta de mim, a gente não deu certo, a gente tentou, não vai dar certo. É legal porque sai dessa ideia da superação do fato do cara ser homossexual. E sim, já vai pra ideia do como lidar com isso, sendo que você vai se apaixonar por alguém, você vai terminar com essa pessoa, sendo assim, como qualquer tipo de relacionamento. Eu vou dar 3 almas pra ele, porque apesar desse o quê muito chato e desse semi-genérico, é um yaoi, não tem tanto yaoi assim pra gente ficar jogando yaoi fora, eu vou assistir até o final.
Eu tenho que upar a nota do Bento, cara. Todo mundo tá dando 3?
Quer que eu rebaixe o ganho pra te deixar feliz?
Não, eu achei que o critério tava...
Cara, um plot de um anime que os caras competem pra comprar marmita não é respeitável. Sorry. Ele consegue ser pior do que o caçador de comida gourmet, whatever. Já não basta com tan solo quererte aqui assim. Esse simple anhelo não llena nada em mim. Hoy também lo único que siento es soledad. Yo te vuelvo a ver, seguro lloraré. Já não basta com tan solo quererte. Sim, sim.
Indo no embalo do Zé, que falou de um anime que ele não se reconhece como público-alvo, eu tô na mesma situação em relação ao Chip Devil. Ele...
Eu achei que você tinha adorado.
Sim, porque... Mas eu adorei de uma forma irônica, sabe? É algo assim que... Com a minha rodinha de amigos, com a minha opinião de merda que eles vão concordar, eu vou trolar muito.
Olha os direitos autorais aí.
É mancada com as menininhas. É mancada.
Ô, Márcio, você já reparou que o DS escolhe cada anime pra você falar?
Então... É que assim como ele não quer decepcionar o público homossexual, eu não quero decepcionar as menininhas, né? Eu não posso falar mal só porque eu não gosto. O retorno é bom de quem... Enfim, de quem é uma menininha.
Cara, pra que a gente já fala mal das menininhas e dos homossexuais? Todo mundo é igual. A gente vive num país livre, essa coisa bonita, todo mundo de mãos dadas, campeando, cantando, seguindo a canção, enfim.
Tá, mas lá, meu filho, manda ver. Meu Deus, a cara dele.
Então, o que você achou do Chibi
Devil? Do estúdio TBA, do gênero comédia, fantasia, shoujo e sobrenatural. É mais fácil falar o que ele não é, né? Contaria a história de uma menina de 14 anos. É uma menina tímida, intimidada, faz o que falam e tal. Aí um dia ela acorda assim, tipo, é uma menina meio cética também, ela não acredita em nada. Deus, demônio, em Alá, ela não acredita em nada. Não acredita...
Alá!
Não acredita nem na nossa opinião de merda, não acredita em nada. E um dia ela acorda e tem Digimon na cama dela, tem um bebezinho capeta, um bebezinho com... Um bebezinho...
Bebezinho capeta.
O bebê cosplay de Morgan, sei lá. Esperando ali. Só que ele é um traço bem pra ser fofinho, sabe? Ele é cabeçudinho, de olhinho grande. Olha a cara dele, tem um formato do bichinho virtual, saca?
Bebê cabeçudinho parece apelido de parte
íntima aí, né?
Que mulher dá pra homem.
Então, é um anime pra menininho, então não sei dessa referência da parte. Só que, e é assim, é fofinho, é bonitinho, é tudo uma gracinha, é tudo kawaii, é tudo eu imagino a Raíssa assistindo, saca? É, não que ela seja uma menininha, mas...
Pois é.
Ela já é uma senhora, mãe. Já é
eu sou senhora, só, a senhora só a bunda da Eva.
Eu acredito no lado mulher não. Da Raíssa. É, então, continua.
Ela tem? Sério que ela tem?
Eu acredito no coração das cartas.
Oi?
Eu acredito no coração das cartas.
É, então. Eu acredito em alguns corações aí.
Você tá batida, hein?
Eu acredito no Santo Ceia, meu santo favorito.
No meu coração você acredita, Raíssa?
Com certeza.
Não faça isso.
Oh, por quê? Você tava me imaginando, tipo, ficando fangirl assistindo esse negócio, alguma coisa assim?
Que eu jurava que ela ia falar.
Eu tô aqui falando
pelada,
que eu
cara.
Gosto de história elaborada.
Quando ela falou, eu jurava que você tá imaginando que eu tava ficando. Quando ela falou assim, eu meio pelada na minha cabeça. Na hora. Na hora.
Jesus amado. Só besteira, enfim, né, DS?
Mente do DS.
Por favor, termine logo.
Sim, aí esse anime, esse bebezinho, ela fica olhando, nossa, o bebezinho tem um acessório, o bebezinho
só
faz
cosplay. Só pra constar, eu não te imaginei pelada.
Aí, enquanto ela fica olhando esse bebezinho, meio que tem uma galera, assim, meio homúnculo, assim, meio no mekai, tipo, olhando, observando ela da outra dimensão, assim, ah, eu acho que ela tem a personalidade para cuidar da criança, do capeta, sei lá, parece que vai crescer e vai quebrar a barreira, assim, a terra do mekai, tá? É, uma galera estranha, fico olhando ela aparentemente de um buraco no chão, assim, só que isso deve estar em qualquer lugar do universo, sei lá. E esse é o elemento estranho, esse é o elemento não kawaii que faz você querer ver. Ah, o anime ele é em episódio de 5 minutos, ou seja, você bate ali no YouTube e vê enquanto baixa outro anime tranquilamente. Então, até que é legal você ver esse anime, que seja pra você dar fazer uma piadinha depois.
E tem música, Márcio?
É uma musiquinha bonitinha, assim, uma musiquinha.
Faz nhanhã.
Eu acho assim que se botar a criança pra brincar com meu pai. Eu acho que é o pet do menino quando ele crescer. Sabe?
Vai vender bichinho de pelúcia.
Vai ter. Nossa, vai ter muito bonequinho naquelas maquininhas assim que você paga no shopping e tenta agarrar o bonequinho dele.
Márcio, você prefere Niampire ou Chibi Devil?
Ah, eu prefiro Niampire, claro.
Niampire é muito bom, né?
Niampire é foda.
Niampire é foderoso.
Niampire é foderoso.
Animação dele.
E sua nota, Márcio?
Ah, minha nota vai ser 3, porque... É a nota da casa agora? Não, mas é legal, eu enxergo perfeitamente, assim, minha irmãzinha vendo e pirando e mostrando pras amigas e botando uma imagem no plano de fundo do celular, saca? Vai acontecer com muita gente isso daí, tranquilamente. Então, ele vai ser uma sensaçãozinha. Acho que vai ter caderninho, saca? Tinha que ter cheirinho do bebê. Eu vou ter...
Cheirinho de demônio! Cheirinho de caderno, cheirinho de enxofre!
Caderninho com cheirinho de bebê, caderninho com cheirinho de enxofre... É uma nova moda, a almofadinha do bebê.
Johnson's Baby, cheiro.
Johnson's Baby, cheirinho de capeta.
Sabor, cheirinho de enxofre.
Nossa,
você pensa
diferente?
Não. É. Ela quase que fogo, que curioso.
É, tipo...
Pirofagia é uma coisa muito comum entre as crianças.
Vou levar ele no qual é o seu talento, sei lá.
Nem filho do capeta, nem nada. É só cospe fogo. Não. Que isso?
Não. Eu desce. Eu fazendo criança pelo mundo desce.
Nossa, eu não.
Ele parou pra dar uma pensada.
Sou pai de ninguém. Eu não assumo. Não é meu filho.
Teste de DNA, então, hein?
É feito pra ser fofo.
Ele não,
não
é o pai.
Pegada de começo
ele
final, não.
É não. Nossa, a Raíssa não cantou essa música, não. Bicho.
Bom, eu vou passar Jesus, a bola pro DS agora. Eu acho que eu podia.
Bem,
podia
passa falar. A bola pra mim, eu vou fazer uma enterrada agora. Né? Passou a bola pra mim, enterrada. Na certa. Enfim.
Let's go.
pelo estúdio Ufotable na direção Eigen de Ei Aoki, exibido no canal independente UHF Station MBS TV Hokkaido BS11 TVQ Kids Station, olha só, hein?
Top, hein?
Irei falar neste preview sobre Fate Zero, a continuação direta, ou melhor, a continuação que volta às origens de Fate Stay Night.
Termo que está na moda, o
prequel. Pra quem não conhece, exato. Né? Planeta dos Macacos, que eu diga.
A imagem aqui deu moral.
Tipo, Fate Stay Night, né, que é escrito por Gen Urobuchi, ilustrado por Takahashi Takeuchi, né, é desde o lançamento a premissa dessa coisa de graal, de esse clima, né, que tem Fate, meio também medieval, tudo misturado, sempre fascinou muitas pessoas nessa coisa da igreja. Eu mesmo sou um, né, que quando vi, fiquei encantado, né, quando assisti Fate Stay Night. Basicamente, em Fate Stay Night, a gente é apresentado a um game, né, que vai ter, onde existem 7 heróis lendários que deverão ser invocados por magos ou não. E esses 7 magos irão lutar entre si, e o último que ficar em pé ganha o Santo Graal. O Santo Graal nesse anime, ele é retratado como um cálice, né? Pra quem não sabe, o Santo Graal pode ser retratado de muitas formas. Enfim.
Eu tenho a minha forma.
Dan Brown adora esse tipo de coisa, mas o Dan Brown é o Areva, né? É quem dá moral pra literatura do Dan Brown. Ah, enfim. Prossiga. Dan Brown sabe ganhar dinheiro. Só isso que eu tenho pra falar.
Falo com ele o que diga, cara.
Né? E aí essa galera vai lutar entre si e tal, e a igreja vai mediar essa porra toda. E isso foi o que a gente foi apresentado em Fate Stay Night, certo?
Eu pensei que a continuação seria o Fate Day, mas
né, então, eu indico, né, que você que não assistiu Fate Stay Night, que assista Fate Stay Night antes de Fate Stay Zero. Mas você vai falar, por que desce? Se volta às origens, não tem porquê. Tá, embora muita gente diz aí que não precisa, que não sei o quê. Cara, muita gente que assistiu Fate Zero sem ter assistido Fate Stay Night não achou o anime tão foda. Então eu acho assim, que pra gente que já assistiu Fate Stay Night, pode parecer que esse Fate aí faz todo sentido sem ter assistido Fate Stay Night, mas o problema é que a gente já assistiu. Então não tem como a gente dar essa opinião. Então, no mais, né, eu acabei perguntando isso pra um amigo e ele falou realmente que não achou o anime tanta coisa assim, igual todo mundo falava. Aí eu já fiquei lá gozando, primeiro episódio, bateu aquela logo da Aniplex assim, aí fez aquele som, meu sofá chegou até a tremer, eu falei, opa, aí sim, hein. Então, inicialmente, né, a premissa do anime do Zero é parecido com a do Stay Night, que é mais uma guerra vai começar, só que essa guerra começa 10 anos antes, né, e aí vão ser reveladas muitas coisas. Nessa história, o personagem principal é o pai do Emiya, Shirou, que é o clássico personagem, o Areva, só que nesse caso esse é viciado em fazer boa ação.
Shirou é um chato pra caralho.
Um vício perigoso.
Exato. Viciado em boas ações. E aí ele vai... esse pai dele, que é completamente diferente, o pai dele é um matador de mago, né, vai escrotizar geral, né, vai lutar ao lado da minha querida, linda fantasia sexual... Também sabia. Conhecida como...
Saber.
Como?
Saber.
Saber.
Super pig.
Se bem que eu falar um negócio desse... Se bem que se eu falar um negócio desse, uma mulher que usa uma espada, é uma fantasia sexual minha.
Que fantasia pelo sabre?
Não tem nada a ver com a espada, viu? Essa ideia da mulher... Uhum. Da mulher brava, que castiga, dominadora.
Sabe que herói ela é da história, né?
Fica a dica, né?
Sabe que a Saber, na verdade, é o Rei Arthur, né?
Interessada.
É, cara, não entendo essa porra toda. Eu sempre ele chamar de Rei Arthur, cara. Eu tô com medo disso, cara. Mas eu sei lá, cara. Você vai saber, né? Esses nomes. Pro japonês tem cada mãe esquisita. Mas enfim, eu gostei, cara, do character design dela. Eu achei muito legal aquela combinação de roupa feminina misturada com armadura medieval.
Eu também,
cara,
gosto muito do visual do anime, character design dela.
É, cara, eu acho que eu deixaria uma loira dos olhos verdes me dominar.
Se tivesse modo. Com aquela roupinha, né?
Não, nem precisava. Podia estar sem roupinha também que me dominava.
Eu gosto do fato dela ter cabelo. Puta que pariu.
Você deixava ela te dominar?
Eu não. Ela ia deixar alguém mandar em mim.
Ela não ia pedir permissão.
Eu também não ia deixar.
Exato. Ia ser tapa na cara e pé na porta, é isso.
Escalibre. Olha, eu só não falo nada porque eu dou moral. Gosto.
Chegar pra você, e aí, branquinha, vamos colar o velcro, você já é.
Oh my god. Agora isso não.
Enfim, né? Se enrolando menos, né? E agora falando da parte que eu gosto, né? Os ouvintes vivem chorando que eu sou muito técnico. Tecnicamente falando, meu primeiro comentário é que, graças a Deus, eles melhoraram a super exposição da fotografia. Alf, pode falar, era ridículo, não era?
Ah, faz muitos anos que eu vi isso. Como? Sei lá.
Como era super exposto, cara? A noite parecia dia naquela porra.
É, fato, tipo, um poste de luz que era uma plot light foda mesmo. Isso veio uma cena na cabeça agora mesmo.
Pois é. Né, graças a Deus eles melhoraram aquela super exposição ridícula, que não fazia sentido nenhum. E o character design continua bem clean, assim, bem, bem legal, assim, bem a cara mesmo do ilustrador, ele tem a identidade dele. Lógico que tem algumas influências, né, que esses olhos sem textura eu já não conheço, não é de hoje, diga-se Angela Killer e outros até mais antigos. Agora, um grande ponto positivo nesse Fate Stay Zero é que eles conseguiram melhorar muito a trilha sonora. Eu tive uma experiência bem legal com o Home Theater aqui em casa. E olha que ela já era bem boa. Né, a gente tem aí galera staffer de Tsubasa Chronicle na produção da OST. E, cara, eu indico para vocês assistirem o Fate Zero. Uma animação acima da média, né, como eu já disse.
Fico com vontade de assistir.
Um roteiro que promete, né, complexo. E promete aí, né, traz a premissa aí de prender vocês até o fim. Eu mesmo fiquei com muita vontade de continuar assistindo, mesmo após ele ter acabado. E eu vou dar 4 almas para este anime poderoso.
Gostei bastante dele também. Mais que do Stay Night.
Eu ainda não vi o Zero.
Tô querendo assistir algo que eu seja público-alvo.
Você caiu de Hatsukui?
se a Ra não recomenda, eu não vou ver.
Falando então no meu último anime, Last Exile.
Último de hoje, né?
Tá. O último que eu assisti até agora, pra fazer preview, pelo menos. Last Exile. Last Exile, Gnyoku no Famo, do estúdio Gonzo, do diretor Shigira Kaichi, e tá sendo exibido no canal CBC. Last Exile é um anime lindíssimo visualmente, assim, acho que... Consegue.
Eu tava vendo a imagem aqui, me lembra alguma coisa meio Final Fantasy, impressão minha?
Sim, lembra um pouco.
É um visual steampunk, né?
Uhum. Isso vai ficar estranho, mas tipo, é um visual steampunk sem steam.
É, tipo isso.
Mas enfim, acho que dá mas pra entender. Não, é tipo...
É que não é tão sujo a imagem, tipo, tão, não tão pesada.
É, não tem vapor toda hora, até tem bastante nuvem em certas cenas e tal.
Tem mechas?
Não, mecha não. Tem bastante nave.
Naves.
É, tem bastante nave. Vários modelos muito bonitos de nave, modeladas em 3D.
Brincar, dá pra brincar.
Dá.
Um anime modelado que... 3D? Como que é isso?
Sim, não. 3D é CGI,
sim,
3D. Né? Não... Então, esse anime tá...
Boku wa Tomodachi ga Sukanai. É algum Yuri esse anime? Ninguém fez preview dele?
Não, peraí.
Qual anime?
Tem uma loirinha peito...
Qual anime?
Boku wa Tomodachi.
Sei, não. É Shoujoete esse.
Ah, é?
É.
Tá na lista de assistir.
Ok.
Whatever. Vamos cortar isso, vai.
Não é...
Ele reclama que a gente tá enrolando e pergunta coisa aleatória.
Né?
Continua.
Ah, mas eu vi uma lourinha tão bonitinha peituda aqui.
Peito. Então, Last Exile, um dos animes mais bonitos dessa temporada. De um jeito diferente, mas acho que tão bonito quanto o Chihaya Fru. É estranho porque ele casa muito bem a CG com a animação clássica, mas ao contrário do que geralmente acontece. A CG é bem destacada da animação tradicional, assim. E mesmo assim fica muito bom, que é bem raro, assim. Todas as naves são modelos 3D, os personagens são todos animação tradicional, e os cenários é misto, assim, as coisas... O água e tal é meio que seja modelado, e com malha e montanha, essas coisas, é uma animação tradicional, assim. Os tons pastéis, todo anime tem uns tons pastéis, lembra um pouco aquarela em algumas cenas. Tem uma trilha sonora
parece
bastante...
Parece que deu trabalho.
Oi?
Parece que deu trabalho pra ser feito.
Pô, pra caramba.
Vindo... Last Exile é uma... um título, né? Tem mais de uma série, não tem?
Sim, esse é o segundo. Tem o Last Exile e esse é o Last Exile Ginyoku no Fan.
Uhum.
Pelo que eu li... Eu não vi o primeiro Last Exile, mas...
É, eu também...
Depois de ver esse primeiro episódio, fiquei com vontade, assim. Pelo que eu vi, eles não têm uma relação direta. Eles aparentemente só se passam no mesmo mundo, assim. Que é um mundo futurista.
Eu tenho que citar o Alf, que é do mesmo estúdio do Neon Pie, né?
Pois é, Gonzo que é um...
Eu já esperava algo bom, saca? Caralho.
Oh, God. Não sei se é um futuro pós-apocalíptico ou não, deu pra ver nesse primeiro episódio, mas é um futuro onde a humanidade tá não em colônias espaciais como no Gundam, mas em colônias, praticamente colônias celestiais, digamos assim.
É tipo se tivesse você decide e num parlamento decidisse por ir pro espaço, no outro parlamento decidisse por cortar a verba.
É, mais ou menos. Vamos ficar mais perto, vamos só subir acima das nuvens e parar por aí. Por aí. Então, eles aparentemente tem muita gente morando em naves e tal. E a gente é apresentado a protagonista, que é a Fam, uma pirata celestial, assim, que fica, mora numa dessas colônias, e eles atacam outras naves pra, enfim, roubar coisas e tal. E a gente já é jogado nesse primeiro episódio na trama que vai começar uma guerra entre duas nações, assim. O reino de Turan e a Federação... Ah, enfim, a Federação, alguma coisa. A Federação Hades, lembra? Não deu pra entender direito ainda a motivação deles, mas ficou bem explicadinho que, tipo, a Federação Hades é a nação malvada, traiçoeira, e quer dominar os bonzinhos, enquanto que o reino de Turan são as pessoas boazinhas, comandadas por duas princesas, bem jovens e tal, que vão ser ajudadas pela protagonista, assim. Disse, iam negociar a paz com a federação resolveu sabotar eles e apareceram os piratas pra salvá-la, contanto que eles deixassem a nave pros piratas. E...
Olha,
é isso aí.
Naves e piratas é do mesmo anime. Né? É um must see. É uma coisa que você tem que ver.
E aquarela, e modelos 3D. E... É.
Exato, tudo muito lindo. Tem tudo de bom esse anime, cara. Né?
Sua nota para esta animação maravilhosa.
Nossa, DS já tá com aquela voz.
Né? Animado, estimulador. Nota 4,2 pra Last Exile, Ginyoku no Fan.
Meu último anime da noite vai ser Working. Working é do A1 Production, é um slice of life comédia, e é a segunda temporada já da primeira temporada, que tem o mesmo nome. Fala sobre um garoto de 16 anos, que é o Souta, Takanashi Souta. Que trabalha num restaurante.
Deixa eu adivinhar, Souta tá na lista de nomes genéricos?
Tá, não. Cara, mais ou menos.
Eu
tá.
Já ouvi esse nome.
Tá mais ou menos. Enfim. Ah, mas ele é realmente um rapaz bem genérico. É tipo assim, um adolescente comum, vai fazer um emprego de meio período, assim, pra ganhar um dinheiro extra e tal. Só que nesse restaurante tem umas figuras muito gozadas, assim, tipo, tem a... A senpai dele.
Quem gozou em quem?
Oh, meu Deus do céu, eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras, né? Porque tem umas pessoas muito curiosas. Entendeu? Muito, muito. Como posso
pessoa
dizer?
Pessoa curiosa que acaba gozada.
Peculiares. Pessoas peculiares.
Aguardem a parte 2. Aguardem a parte 2 desse episódio do Nightcast. Nós vamos falar do Zeti, que vai ser mais divertido.
Enfim, tem algumas. Algumas pessoas peculiares, como por exemplo a senpai dele, que eu não lembro o nome agora, mas ela é uma baixinha, ela é muito baixinha, e por ela ser muito baixinha e ela ter um jeito muito bonitinho, todo mundo acha que ela é uma criança, mas na verdade ela é até mais velha que o próprio personagem principal.
Nossa, que original, hein?
Eu me identifiquei muito com ela. Vou falar pra você que me identifiquei com ela.
Marissa, você não é original.
Eu não sou original.
Mas tudo bem, eu compro na 25 de março.
Meu Deus!
Essa você corta pra poupar tempo.
Macho!
Essa você corta.
Macho, não ativa quero, não quero. A carta grilo aí, por gentileza.
Pode mas ter cigarras também,
eu tô,
né?
Eu tô criando a carta pombo justamente por causa dos seus grilos, você tá sabendo, né?
Eu gosto da carta cigarra. Enfim.
Ok.
Bem, aí tem essa menina que parece ser uma criança. Tem uma outra menina que ela não consegue ter contato com meninos. É tipo aquele indiano do Big Bang Theory às vezes.
Só pra saber, por que você se identificou com a senpai?
Porque ela já é mais velha, mas ela tem cara de criança e ela é baixinha.
Achei que era mais um lance de você falar da personalidade, tá?
Não, também tem a personalidade, porque justamente um dos motivos que deixa ela parecer tão nova é que ela é kawaizinha, ela fala bonitinho e tal, então as pessoas já associam não só a aparência, mas também a personalidade dela com algo infantil. Mas ela não se acha infantil. Aí eu me identifiquei, entendeu?
Mas... Velho. Os peitos dessa personagem de Bokuá são muito grandes, cara.
Ah, tô falando do Bokuá, tá? Enfim, aí tem também a gerente do lugar, que ela fica o tempo inteiro só comendo sorvete, nunca trabalha, nunca faz nada.
Me identifiquei.
Bom saber que é você que tá corrigindo meus textos. Então, bem slice of life. Mostra, assim, um dia de trabalho, o que que aconteceu, o que que foi curioso, e acaba nisso. Eu acho muito legal esse tipo de slice of life, porque ele sai daquela slice of life colegial. Porque slice of life colegial já tá saturado, né?
Sim, Kyoto Animation, isso foi falado pra você, Kyoto.
Sabe qual é a música que você tem que chamar agora? Oh, oh. Working, do it, make it better, stronger. Lembra? Você viu também dos peitos da loira no bentô dessa?
Não, não vi ainda não.
Você nem vai?
Eu fiquei abismado com essa loira. Alf, eu consigo uma dessas aí no sul, Alf?
Isso aí que tu quiser, no sul.
No sul é o lar das não...
Que ambiente, Lu!
No sul é o lar das não normaizinhas. Pode mostrar o painel pra ele, Alf?
Você escutou... Você escutou, né? Você escutou, né? Tu consegue a loura que você quiser no sul. É, esse é o lugar de
não,
se viver.
Se tu consegue, eu não sei. Achar, tu acha.
Eu vou te explicar uma coisa, filho. Aonde tem muita oferta...
É, mas não é...
O bagulho não é tão procurado assim.
Não, é tipo BH. Assim. Tem bastante procura também.
É... A arte não. do anime, do Working, como eu estava falando, né? É muito bonita.
BH não é grande coisa. Uhum. Mulher de BH não é grande coisa.
Não, tô falando na densidade ali, uhum. por mulher. Segundo a Raíssa, tem tipo umas 80
São
mulheres.
São 5 pra cada um.
Eu nem dei conta, filho. É muito.
Enfim, a arte do Working é muito bonita. A animação é bem feita.
A arte do Working é bem trabalhada.
Exatamente. Bem trabalhada. Ah, inclusive, se não se. Pode ser que hajam ouvintes que conheçam o Working com outro nome, que se não me engano é Wagneria, que é o nome do restaurante, que na versão ocidental ele trocou de nome. Bem, enfim, eu daria 4 almas pra esse anime. Justamente porque é um slice of life inovador. Só que eu vou diminuir um pouquinho essa nota. Eu vou dar 3.5 só porque em relação à primeira temporada, não teve assim um grande avanço. Eu acho que vai ficar mantendo mais ou menos na ideia da primeira temporada mesmo.
Pô, Raíssa, eu juro que eu escutei. Eu juro que eu escutei. Eu vou dar a nota tal porque é um slice of life original. Mas eu vou baixar porque ainda é um slice of life.
Mas eu adoro slice of life, sério.
Ok. Minha mente, eu gosto de verdade.
Sério, direcionando.
É um dos meus
tacos. Depois que passou dos 2 minutos e 50, tudo que eu vejo, eu fico imaginando assim, corta.
Ouvintes, perdoem a animação do nosso host DS, o cara mais animado do podcast.
Exato, são 4 horas da manhã e eu tenho 2 horas de áudio pra editar.
A carta na manga dele é ele que edita, né? Essa carta na manga, ele vai passar bem animado depois.
É, não, se eu tivesse com o Muriel editando aqui, a gente ia fazer 3 horas de cast comigo dando risada e bebendo e arrotando pra ele editar. Mas
que
aí depois.
Noite. Bem, otakus, chegamos aqui no final, super animados, já são 4 da manhã. É. Nossa, Deus, os ouvintes não têm culpa, não.
Né?
Então, ouvintes...
Como passa rápido quando a gente tá se divertindo.
Né?
Eu também achei.
Deus que diga.
Estou aqui, foi muito divertido editar esse áudio desse tamanho infernal.
A parte chata tá com
muito
você.
Muito bem acompanhado.
A parte pra gente foi legal.
Se não tiver pelo menos 4 mil downloads, eu vou dropar os previews da temporada. Que eles estão me dando muito trabalho.
Os previews estão me dando muito trabalho.
Né, Márcio?
Também.
O que tem eu?
Você.
É.
O que,
esse episódio, eu gostaria que vocês deixassem os comentários de vocês lá no post, sabe?
A próxima missa será neste domingo.
Deixa um comentário se você é o público-alvo do anime.
Oi, eu tenho 12 anos, estou assistindo
Gundam Age. Veja, o público-alvo.
Tenho 10 anos, sou menininho, assisto Gundam Age. Tenho 10 anos, sou menininha, assisto Tibi Devil.
E quero um PlayStation 2 na roleta.
PlayStation!
Se vocês por acaso gostaram de algum anime, deixem seus comentários aí abaixo. Aguardem a próxima parte dos previews da temporada ou não.
Padre, Filho, Espírito Santo.
Sejam felizes. Fiquem agora com a abertura de Shihaya Furu. Pode ser? Whatever.
Não tenho nada contra.
Abertura de Shihaya Furu, Go and God, é isso aí, eu estou indo um pouquinho cansado, mas estou indo.
É tarde do que nunca, né?
Vocês não iam dar tchau não, né? Você tem um hábito de dar tchau.
Bye bye, Minasan!
Tchau, pessoas, leiam.
Nossa, tchau, meus queridos, tchau.
E depois dessa interpretação de uma atriz de hentai dando bye bye da Raíssa, vamos nessa.
Leiam os previews escritos. Por favor, gente.
Gente, só um instante. Tá vendo uns ruídos muito esquisitos de algum microfone aí, cara?
Algum microfone tá estranho.
Parei de desenhar.
Muito
não acredito que você tava desenhando. Você tá com o pior microfone e ainda faz um punhado de ruído.
Não, agora não. Se tem ruído ainda, tá, não sou eu.
Não, eu tô falando do que você tá fazendo até então. Eu tô vendo um ruidinho de leve, ele vai aumentando, depois foi aumentando aos poucos, até que a gente mandou separar. Cara, não faz nada, fica quieto. Você é hiperativo, caralho?
Desculpa, é que deu vontade de desenhar.
Fica de boa.
Vontade de desenhar um bagulho.
Tô aqui...
Tadinho do Márcio.
Tô aqui bebendo água de boa, que só ouvindo.
Ai, eu quero água. Enquanto o Alfa explica, eu vou beber água.
Eu não vou pedir água, não. Eu não sou a pessoa que pede água.
Nunca duvide da minha capacidade de falta de síntese.
Exato.
Vai, Raíssa. Let us go.
Damage, bitch, where are you?
Oi. Desculpa, desce. Sabe aquele maldito que a gente já clica sem querer? Eu tinha clicado sem querer. Tava...
Aquele pau?
O botãozinho maldito desse fone.
Ah, tá. Então, Raíssa, sua vez!
Ok.
Eu ia falar merda, ia ser preconceituoso, ia perder um monte de fã gay que tem no podcast. Então eu fiquei na minha.
Você trouxe o Alpha pra manter esses fãs, não tem que se preocupar.
Não, mas... Cara, se eu fosse falar desse anime, eu ia trollar ele. Daí eles iam apontar o dedo pra mim e falar, bah, DS é preconceituoso.
Mas você trola tudo, DS.
Você ainda tem a carta na manga de falar, não, eu sou designer.
Não.
É verdade, eu podia trollar sem medo. Mas bom, fica pra uma próxima.
Você é um cara de gente...
Desce. Enfim. DS! Escroto isso.
Obrigado.
Enfim.
Uma próxima. Episódio. Qual o episódio que. Márcio?
Gente,
qual o.
Eu falo.
4 vezes 24 dá quanto?
96.
Tá, 3 vezes 24?
Dá 72.
Tá, episódio 72 a gente faz dia 1. Vai ser.
Estarei presente. Tá,
vai ser 3 episódios após o 69 de Hentai.
Nice.
Vai ser um mês carregado. É contra as leis da produção.
A controvérsia.
Eu não posso fazer 3 partes.
Pode ficar pro próximo.
E eu não posso fazer. É tão bom assim esse anime.
É aquele que tem os ETs nervosos, que a mulher já parece pelada antes de pôr a calcinha.
Tá, então, pô, vamos jogar.
Aberto uma exceção.
Vai ficar bom, que eu já vou falar de uns 2 ETs e também. Aí vai ficar o cast da putaria.
Na própria imagem que o Alf me passou, já tá escrito aqui: Fully Naked Family Thief of Rice Crackers.
Ok, então tá, eu vou finalizar esse anime, esse episódio. Só porque eu já tô esbarrando nas 2 horas de áudio gravado. Só por isso.
Então vamos lá, vamos correr.
Vamos lá.
Então agora sou eu. Márcio, sua vez.
Bem, otaku. Não acabou ainda, não?
Só ia comentar que o Muriel tá se candidatando pra se escravizar ele. Seja lá o que significa.
Eu vou revisar ele.
Vamos lá, contagem até 3. 1, 2... 3.
Aê!
Recording.
Todo mundo gravando. Tá piscando o recording?
Com 2 horas de atraso.
Né? Tá piscando vermelho.
Eu tentei fazer certo.
Se soubesse que ia atrasar 2 horas, eu teria visto o segundo episódio de cada um.
Ah, mas todo seu cu, a gente tá atrasado principalmente por causa do C. Como é que você ia assistir?
Não,
foi um tempo necessário pra gente se divertir. Agora vamos fazer.
A gente tava criando um ambiente.
Exato. É necessário.
Não, cara, o ambiente é parceiro, mas o site dele já tá pronto lá.
Exato.
Eu tava só esperando sair essa piada.
Raíssa!
Oi.
Sim, estou aqui, eu de novo, DS, toda a minha equipe foderosa, para começar o podcast foderoso.
Yeah.
Exatamente, pessoas. Pode ver que só a galera da antiga que tem a moral de gritar, tem que comemorar.
É que eu tenho...
Olê não é torada. Olê!
É que eu tenho vizinhos que estão dormindo.
Dormindo uma hora dessas?
Quem dorme às 2 da manhã em plena sexta-feira?
Quem que dorme 2 da manhã, né?
Né? Pessoas estranhas.
Enfim, pessoas. Mas vamos lá.
Acorda,
Tibi. Tanto que não ronque algo suficiente pra atrapalhar aqui.
Acordei ela, ela vai mudar de posição, vai parar de
morrer. Morram, matem os gatos.
Nossa.
Os gatos vão dominar o mundo.
Cara, o gato é... Cara... Onde anime que tem gato dá merda. O gato, você já viu em filme de terror? É sempre... Ele sempre vai virar contra você quando o demônio baixar.
E Sailor Moon?
O gato da Sailor Moon é do demônio.
Você sabia que a Artemis é uma deusa?
Sim.
Eu sabia.
E por que que o gato da Sailor Moon chama Artemis?
Cara, ela é preta, cara.
Gato da Sailor Moon.
Da Sailor V. Da Sailor V chama Artemis.
E é branco.
Da Sailor Bicha?
Da Sailor V.
Da Sailor V.
Ô, Márcio, você conhece a Sailor Bicha?
Não.
Isso foi minha direita.
Essa Sailor... Não, porque o Marcos conhece. Tem uns contatos aí sinistros. Eu sou designer e ele que tem uns contatos, né? Mas enfim.
Temos. Não. Quem tem uns contatos sinistros é a Raíssa.
Eu?
O Sailor Moon.
Vamos voltar pros inícios. Olá! Eu sou a DS! Pra você eu vou de Halloween! Ok, eu vou fazer essa merda de novo, ficou muito escroto. Vamos lá.
Eu sou o segundo?
Vamos de novo, vou fazer
essa
merda.
Eu sou um minuto.
Olá! Ok, seus putos.
Ah, isso é óbvio.
Quem é que é? Porque é a minha opinião fecal, né?
É. Um pouco a mais, pouco a menos. Caixa Bostal do United Cast.
Caixa Bostal é ótimo.
Valeu, Correio Amoroso.
Vamos lá.
Agora vamos voltar. Ô, véi, vocês têm que ver, cara. Elegante, se que fosse, né? Fosse um videocast, ia ser muito bizarro, cara. Que já viu aqueles personagens de anime? Quando joga o braço pra cima, assim, eu faço desse jeito. Quando eu falo, bem, Otakus, e levanta a mão como se eu estivesse dando um soco, tá ligado? Aquele de anime shonen.
Né? Capitão Tsubasa comemorando o gol. Assim.
Exato, é nesse naipe.
A minha gata tá roncando.
Itekimasu. Moe, moe.